Olá, eu sou Luiz Carlos Faria e você está no podcast do Gago.io. Então, talvez você me conheça de algum dos lugares, talvez uma apresentação online, talvez de um projeto, talvez dos grupos de discussão, seja do Telegram ou do Facebook, talvez do próprio site, ou do canal do .NET, ou do Dev Show, outro podcast em que a gente faz, que eu faço em grupo com a galera de São Paulo, super maneiro. Bom, eu sou Luiz Carlos Faria, eu trabalho como arquiteto de soluções, hoje trabalho na Ibix. Trabalho com desenvolvimento basicamente nas linhas Microsoft desde 2002 e agora recentemente, em 2018, me tornei Microsoft MVP. Pelo menos na gestão 2019-20 eu sou MVP. Bom, e por que criar um podcast e principalmente por que criar um podcast individual? Primeiro, é uma forma de produzir mais conteúdo, é uma forma mais fácil de produção de conteúdo. Então, é um modelo mais fácil de passar a informação e de gestão, mais fácil de vocês digerirem esse tipo de conteúdo, porque é prático e prático para mim para produzir e prático para vocês para escutarem. Sendo assim, esse é um podcast de entrada, esse é um episódio de Hello World, bem-vindos. E onde eu conto um pouquinho sobre a minha história, conto um pouquinho sobre o que eu fiz ali ao longo das últimas décadas. E a gente tem bastante assunto para hoje. Então acho que a melhor forma de apresentar é fazer num formato de currículo, né? Acho que é um modelo mais plausível para o que a gente quer fazer aqui. Então eu sou Luiz Carlos Faria, eu nasci em Campos, nasci em 83... Campos é uma cidade aqui do interior do estado, perto de Macaé, Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio. E sou filho de um português, sou João Antunes Faria. Meu pai era um excelente engenheiro, embora ele tenha chegado aqui no Brasil em 1927, numa época em que ele começou a exercer engenharia ainda sem efetivamente ser formado na área. Isso é relevante contar, porque boa parte do que eu tenho a dizer sobre minha carreira se pauta no que eu aprendi em casa. E uma das coisas interessantes é que nessa história dele não ser formado, e aqui no Brasil foi mais ou menos foi em 32 ou 33 que nasceu o conselho de o CRM, né? E ele chegou no Brasil 4 anos antes, em 27. E isso fez com que ele acabou chegando aqui com 12 anos, mas na verdade chegou à fase adulta mais ou menos 10 anos depois. E ali ele trabalhava como engenheiro, já existia o CRM, mas no interior do estado era uma coisa que não tinha se propagado ainda com tanta velocidade. Vai lembrar que Campos, na década de 50, era uma produtora de açúcar do país. Foi uma das primeiras cidades a receber energia elétrica do Brasil. Foi a primeira da América do Brasil, se não me engano. E a gente tinha ali uma questão de usinagem muito grande até a chegada da Petrobras. Então, faz parte da história dele esse modelo. Bom, então meu pai é um cara de exatas, formou 5 filhos. Dos 6 filhos, 5 fizeram engenharia, eu sou o 6º que não fiz engenharia, eu fiz parte de software. E a minha grade, a faculdade que eu escolhi, que na verdade eu não concluí, na verdade sequer ultrapassei o primeiro período, foi a faculdade de ciência da computação. Eu sou o único que não tentou engenharia. Dos que tentaram, a maioria se formou, outros abriram negócio antes de se formarem, acabaram desistindo da faculdade e se formaram agora depois de velhos. Enfim, então tem um monte de irmão também de exatas, é uma família inteira de profissionais de exatas. Seguindo, e uma das coisas que meu pai sempre dizia, e esse é o ponto-chave, era para que eu não solicitasse alguém que fizesse alguma coisa por mim que eu não soubesse fazer. E isso, em tese, gera um certo probleminha quando você começa a ter que saber coisa demais, porque você não consegue viver num mundo onde você não depende de ninguém, ou você não sabe tudo. Esse é um grande problema que eu vivo no meu dia a dia. Assim eu prossegui minha carreira, comecei a carreira cedo, comecei desenvolvendo ainda, comprei alguns livros e comecei a aprender a beber, isso na época da escola ainda, por conta própria. Aí depois eu consegui fazer um cursinho de Delphi, ali perto da oitava série, mais ou menos. Mais à frente, quando tinha, sei lá, mais um pouquinho perto do primeiro, segundo ano, eu fiz outro curso de Delphi, porque eu queria aprender O, era um material do final da grade, lá dos últimos 2 meses, dos 6 ou 8 meses de curso, últimos 2 meses, ou último 1 mês, era dedicado à orientação a objeto e era uma coisa que eu queria aprender. Eu já me encantava por isso naquela época. E acabou que esse no meio do curso o professor pediu porque eu saísse, porque ele não conseguiria dar aquela matéria, não conseguiria abordar aquele tema e não fazia sentido estar ali. Era um gasto de dinheiro, porque eu estava ali talvez atrapalhando mais a turma do que ajudando, porque eu já sabia tudo, já sabia naquele nível de conhecimento, que era uma turma básica de Delphi em campus. Eu já sabia aquilo porque eu já tinha feito outro curso, já tinha estudado, eu continuava estudando, eu programava todo dia por hobby, então. Eu tinha problemas em casa porque meu pai achava que eu tava. Meu pai e meu irmão achavam que eu tava jogando ao invés de na frente de um computador. Eles não sabem o que que é, como as outras pessoas da minha idade ficavam jogando. Eles achavam que mesmo dentro de uma IDE ou seja, do Borland ou do VB, eu tava ali brincando, eu tava jogando, achando que aquilo fosse um jogo, independente de conhecer ou não aquilo ali. Mais tarde, nessa época eu também era atleta, eu também praticava muito esporte, então nessa época também eu era magro, essa é a parte engraçada da minha história. E eu era bem magro. Eu jogava joguei muito handball e até 2002, quando eu comecei a. Quando já havia me formado na escola em 2001, entrei na faculdade em 2002, logo no início, e nos. No, No segundo período já, eu já estava na Petrobras, fiz o primeiro período. Ele no finalzinho do primeiro período, em julho já, eu entrei em junho, julho, eu entrei na Petrobras. Era ali uma semana seguinte à Copa, semana seguinte à vitória do Brasil na Copa, foi quando eu entrei para meu primeiro emprego profissional como Dev Júnior na Petrobras, em Macaé. Bom, uma vez entrando na Petrobras, eu já tinha uma pequena bagagem de Delphi e VB, e a gente trabalhava com ASP ainda em 2002. Lembra que eu entrei perto de junho e julho? E nesse processo passei a desenvolver ali dentro, tinha um monte de projeto, comecei a pegar um projeto, outro projeto, comecei a identificar alguns padrões, algumas coisas que são repetitivas e chatas. E eu não consigo prestar atenção, não consigo ter qualidade no que eu faço, quando o tipo de atividade é repetitivo e chato, onde só exige atenção e CRUD, que é basicamente o que mais se faz dentro da Petrobras, em software, CRUD em geral é repetitivo e chato. Então eu comecei a automatizar grid, começar a criar componente para fazer grid, criar componente para fazer data island nas telas, e eu não precisava mais me preocupar com detalhezinhos que eu precisava replicar em diversos elementos, como no acesso a dados, como popular grid e por aí vai. Então eu comecei a automatizar alguns processos. A gente tinha, por exemplo, a demanda de criar árvores e mais árvores em JavaScript trocentas vezes. E eu comecei a criar um componente para isso, para só passar alguns detalhes de como se compõe a árvore é montada dinamicamente. Isso passou a ser rotina, fazer esses componentes logo nos primeiros 3 a 6 meses de trabalho. E aí em 8 meses, mais ou menos, então já para no iníciozinho de 2003, eu consegui fazer parte da equipe, consegui ser migrado da equipe de desenvolvimento, ainda júnior, já como pleno dentro da equipe de suporte à qualidade, o que seria uma equipe de arquitetura. Então era meio que um cara motivado dentro de uma equipe de arquitetura, junto com os arquitetos da empresa. Lembrando que Macaé, naquela época, tinha o Centro do Petróleo Nacional e a TI lá era uma TI pujante, onde você tinha ali muitos profissionais que vieram do Rio e de diversos lugares do país, porque se pagava muito bem ali, com uma qualidade de vida comparada com o Rio muito maior, principalmente para quem mora em lugares mais distantes ou para quem sofre muito com o trânsito aqui. A gente está falando de uma cidade onde você, praticamente de todos os lugares da cidade até Petrobras, você chega em 10, 15 minutos, sem muito esforço. E ali naquela equipe, uma das coisas que eu fiz, uma das atividades normais ali no meu dia a dia, era a gestão de servidores. Fazia parte da equipe de suporte à qualidade, fazia a gestão dos ambientes de desenvolvimento, homologação e teste. Então, fazia parte do meu trabalho, gerenciar IS, conhecer ali com certo nível de profundidade toda a configuração de work process. A gente trabalhava com clear case? Não, gente, não era clear case, mas enfim, eu não lembro qual era o acionador, eu acho que era o clear case, mas eu tinha ali algum trabalho para fazer com ele, enfim, tinha bastante coisa de infraestrutura ligada ao desenvolvimento, ligado muito ao desenvolvimento, a como as coisas funcionavam e por que funcionavam daquele jeito. A gente também tinha um controle de acesso que era um projeto da casa, e bem completo, bem complexo, muito específico e muito rico em detalhes, onde mais tarde participei do desenvolvimento, mas ali naquela equipe de suporte à qualidade eu ainda participei de algumas coisas legais, como por exemplo eu fiz um interpretador de ASP, onde eu poderia, por exemplo, uma das atividades que eu fazia era processar e otimizar o processo de análise de código, de inspeção de código de forma automática. Então eu tinha um interpretador de ASP, eu tinha ali todas as regras feitas com expressões regulares, para poder montar em memória todo o esqueleto de um VB, de uma aplicação ASP clássica, ASP VB, e entender todas as variáveis, toda a parte de setting, o que cada coisa está fazendo, e depois interpretar o que é output HTML e renderizar aquilo dinamicamente em memória, para poder entender como cada componente ia ser criado e quais eram os padrões que eu tinha que aplicar em cima disso e inspecionar se os padrões estavam sendo aplicados efetivamente. E isso leva em conta operações válidas e inválidas, includes errados, include duplicado, o que pode e o que não pode ser feito em algum tipo de include específico. Então tudo isso fazia parte lá na época, isso falando de 2003 ainda. Fazia parte também da nossa equipe o processo de migração para .NET, o processo que trazia .NET para dentro da Petrobras, principalmente em Macaé. Então a gente ali já começava, a gente já tinha autonomia para desenvolver .NET algumas coisas. Essa, por exemplo, essa aplicação de inspeção de código era na aplicação .NET. VB ainda, VBNet na época, mas nessa época eu comecei, minha porta de entrada no .NET foi via VB, mas logo em 2 ou 3 anos eu migrei para C Sharp, mas levou um tempo, um bocadinho. Eu tive bastante dificuldade dessa sair do Pascal, o VB, pro C Sharp. Eu não tenho uma bagagem de C, principalmente pela faculdade, porque eu não nesse período, já lembrando que eu entrei em 2002 na faculdade, em 2003 eu já havia cancelado, já não estava mais presente, já havia abortado, não cheguei nem a fechar o primeiro período. Então não cheguei a fazer o segundo, no final do primeiro período eu já não estava fazendo prova, já não estava indo, já não fazia mais sentido para mim. E não por causa da Petrobras, mas não fazia sentido o que estava sendo ensinado ali, eu não me conectava com aquilo, porque eu já sabia boa parte do que eu precisava, e embora faltasse outra bagagem, eu aprendi de outras formas, eu estudei por conta, que é um processo que eu faço para a minha vida toda. Lembra que meu pai dizia que eu não posso depender de ninguém sem conhecer o trabalho daquela pessoa. Isso também leva em conta na parte de desenvolvimento. E aí, com essa oportunidade da Petrobras, eu também tive a curiosidade de saber mais sobre infraestrutura, onde eu pude entender e compreender melhor como funciona, desde o servidor de aplicação, desde o servidor web, desde o IS, o work process, toda a configuração de ambiente, até o desenvolvimento e como se constrói padrões, como se monta arquitetura, como se define padrão corporativo. E esse processo aconteceu logo nos primeiros meses e anos de carreira, primeiros anos da minha experiência técnica. E ali, junto com o pessoal de esporte e desenvolvimento, eu fiquei transitando ali, porque era um time de arquitetura composto por suporte e desenvolvimento, era um time, tinha um time de controle de acesso, que era um projeto grande da empresa, que era do time de arquitetura, e tinha um time de qualidade e um time de DBS. Então, eu transitava nessas áreas com muita facilidade e fluência, porque eu fazia parte do mesmo grupo organizacional, já havia sido destacado do grupo de desenvolvimento, e isso me permitiu aprender muito em muito pouco tempo. Eu, como eu sou sempre fui muito curioso, sempre quis entender, até porque eu sabia que eu tinha um gap, que era a faculdade, então eu precisei me virar e entender bastante, estudar muito, para entender como o Oracle funcionava, como algumas features de baixo nível funcionavam, como a otimização, como você conseguia otimizar, por exemplo, os processos, tarefas executadas no Oracle, principalmente porque o controle de acesso naquela época era tudo baseado em procedure. Então não existiam demandas de otimização muito específicas, e esse projeto do controle de acesso era um projeto que 100% das aplicações trabalhavam sob ele. Então era um projeto que controlava a permissão em 100% das aplicações. Então demandava extrema performance, demandava extremo consumo de recursos de banco para a sua execução, e por isso, né, exigia otimização de ponta a ponta. Ali na Petrobras, no suporte de desenvolvimento, eu fiz essa parte do ASP, eu fiz algumas coisas, umas outras coisas legais que eu não lembro mais, mas eu lembro que era muito legal na época. E logo fui para o controle de acesso, um dos times paralelos ali dentro do time de qualidade, dentro do time de arquitetura. E no time do controle de acesso, eu tive a oportunidade de ver um mega sistema gigante de controle de acesso corporativo, que controlava padrões de acesso a dados e estrutura de aplicação e segmentos de aplicação, que a gente usava ainda com diversas tecnologias. Então a gente tinha ali exposição para ASP, VB, para Java, a gente tinha diversos players que consumiam nossa aplicação, e a gente tinha libraries para cada um deles, e essas libraries a gente tinha que construir cada uma de um jeito, cada uma de uma forma específica. A Java eu não participava, mas eu fazia toda a parte de acesso necessário para elas. Então fazia boa parte de arquitetura, foi eu que ajudei a redesenhar, mas foi mais uma ajuda do que uma participação tão de liderança nesse processo. Um ou dois anos depois, já em 2004, mais ou menos, já estava um pouco mais maduro, onde a gente começou o processo, onde eu consegui me engajar no processo de criação do framework corporativo. Então esse framework corporativo ele nasceu em mais ou menos 2004-2005, e o processo começou em 2004, eu não participei. No finalzinho de 2004, perto de 2005, foi onde eu consegui entrar no projeto e consegui colaborar com algumas análises ali, com alguns estudos. Tá? O meu principal estudo nesse projeto foi a parte de acesso a dados, onde o papel era lidar com acesso a dados de forma corporativa e definir como a gente ia fazer isso, como é que a gente ia programar isso. E eu tinha alguns cases, então eu levei alguns cases para um comitê, e a minha escolha, a minha recomendação naquela época já era o N-Hibernate, até porque aqui no Rio a equipe de Java já usava Hibernate, a equipe de .NET usaria N-Hibernate. Em tese a gente compartilharia conhecimento, experiências, enfim, teríamos ali um ponto onde um conhecimento de uma tecnologia podia facilitar o entendimento da outra, e teria ali uma paridade, seria relativamente fácil dos dois times conviverem com tecnologias similares, e isso tinha um potencial muito bom de pegar um profissional .NET e colocá-lo para fazer alguma coisa em Java e vice-versa. Bastava você treiná-lo na outra tecnologia. Então você espera contratar alguém numa tecnologia específica e, caso precisasse num outro time de uma outra plataforma, você só precisaria treiná-lo naquela plataforma, mas muito do conhecimento de uma arquitetura corporativa seria reaproveitado, na medida que a gente tem ali as mesmas baselines pensando que a gente está falando dos mesmos recursos, mais ou menos, das duas tecnologias. Bom, como no final desse processo, nesse processo em que eu apresentei o NHybrid, apresentei outros recursos, apresentei outros concorrentes, mas o NHybrid foi a solução e que eu entreguei como proposta, eu tive a recusa daquela solução e a decisão interna do time de arquitetura, do time que efetivamente fazia, ou do comitê, optou pela construção manual, construção em casa de um ORM. E isso, de fato, me incomodou muito por alguns muitos meses, ao ponto de eu não querer mais fazer parte daquilo, não querer mais fazer parte, inclusive, daquele time, porque eu tinha a visão de que aquilo estava muito errado. Era não só dinheiro público jogado pela janela, mas você não tinha equipe suficiente para lidar especificamente com aquela característica de um ORM no tempo necessário para construir um. Então você não tinha, por exemplo, a gente tinha 4 pessoas, eu era o quinto que poderia fazer parte, mas eu já estava, quando essa decisão surgiu, eu decidi não fazer parte, me envolvi em outros projetos para evitar tocar nessa gambiarra, nessa coisa maluca que seria a construção de um ORM com uma equipe de 4 pessoas que tinha que lidar com outras coisas. Eles não estavam dedicados, os 4, ao ORM. O ORM era mais uma tarefa. E para um time em que um ORM é mais uma tarefa, não dá para ser nada com qualidade. Isso era claro para mim, com meus poucos 20 e poucos anos, mas a síndrome do não foi feito aqui é uma coisa que toca muitas vezes muitos desenvolvedores. E o ego, a vontade de construir uma coisa do zero, talvez tenha pesado a favor de criar alguma coisa do zero mesmo, de achar que superficialmente se chega a features tão ricas, né? Então, no final das contas, o que se entregou ali, eu já não estava mais lá, eu já vim para o Rio. Um dos argumentos do vim para o Rio é exatamente esse. Essa recusa me deixou, foi uma das frustrações técnicas, uma das primeiras frustrações técnicas, porque o meu senso de propósito, de reaproveitamento, de usar o que tem pronto ao invés de recriar pura e porcamente, sempre me incomodou. Foi uma coisa que desde o início de carreira, o fazer crude já me incomodava, por isso eu criei componentes. E se eu tivesse para usar ao invés de criar, eu teria usado, não teria feito. A questão é que componentes para a ASP naquela época era muito burocrática, o processo de sugestão e compra era muito burocrático. Para mim fazia mais sentido construir alguma coisa ali que me atendesse, eu atendesse aquele desenho de aplicação que a gente construía, que também não era padrão, também não era uma coisa trivial, mas era um tipo de crude que você conseguia sentir que aquilo se repetia diversas vezes. Do processo de implantação de .NET foi basicamente isso que a gente usou bastante ali, mas tudo que era interno era .NET, e eu não tinha, como membro da parte de arquitetura, já não tinha trabalho com desenvolvimento projeto de cliente. Meu suporte, a gente trabalhava no suporte ao desenvolvimento, e era papel ali era ajudar os desenvolvedores. Então eu via muito, ajudava muito a galera de ASP, mas eu trabalhava dentro da equipe com o .NET, com as soluções internas que a gente construía para a gente mesmo. Legal, uma vez chegando aqui no Rio, eu trabalhei em diversas empresas, foi mais ou menos dar um passo para trás, porque eu cheguei aqui para desenvolver novamente, para fazer parte de fábrica, para codar novamente, para desenvolver como uma pessoa normal, como um dev normal. Não que eu seja um dev diferente, mas eu não tinha mais papel num grupo de arquitetura. Eu imaginava que isso ia ser realmente difícil, imaginava que isso ia ser realmente complicado, e eu resolvi vir para cá para desenvolver, para entender como é que funcionava, como é que era a dinâmica do Rio, como é que isso funcionava por aqui, como é que um grande centro trabalhava tecnologia, imaginando que tivesse grandes novidades ou algo melhor sobre uma perspectiva de estar atual ou algo do gênero. De qualquer forma, me incomodava a Petrobras, porque a Petrobras era o único player da região que tinha uma equipe de TI grande, que tinha uma equipe de TI de relevância. As outras empresas existiam lá por conta da Petrobras e suas equipes eram pequenininhas, eram sempre reduzidas. A maior parte das empresas trabalhavam com equipes, inclusive, de outros lugares do Brasil ou do mundo. E ficar refém da Petrobras como única fonte pagadora possível naquela região era algo que me incomodava. Então, os dois, juntei o útil ao agradável. O projeto também havia me irritado com toda essa questão de reaproveitamento, de criar coisa do zero, criar um RM do zero, sem equipe, sem budget, enfim. No final das contas, aqui, esse projeto deles, só com a RM, eles gastaram ali alguns 100, 200 mil reais para fazer e jogar fora. Anos depois eu fiquei sabendo que eles adotaram ele hybrid, mas já não estava mais lá, já não. Embora tenha ficado o rancor dessa época, isso me serviu de alavanca para vir para o Rio. E aqui eu descobri, eu voltei a desenvolver e voltei a desenvolver aí já o .NET para cliente, algo que era um pouco diferente do que eu trabalhava na Petrobras. Trabalhava muito .NET para estruturar .NET para as equipes ou trabalhar com .NET para a gente mesmo, para a área de suporte e desenvolvimento. Mas para cliente a gente não fazia tanto produto, não tinha essa demanda, não tinha, eram poucas, eu não fazia parte do time que atendia isso. O time que atendia isso era um time de desenvolvimento objetivamente. Assim, aqui no Rio, trabalhei com .NET para cliente e isso foi muito legal porque eu pude ver projetos grandes, estruturados de forma, tudo bem, não da forma como eu faria, mas bem estruturados, bem completos, no sentido de arquitetura, gestão. E dali, enfim, de 2005, mais ou menos 2005 para 2006, até 2007, eu fiquei aqui numa empresa. Depois eu fui trocando e aqui eu tinha muita facilidade de trocar de empresa, porque não só era você tinha mais oferta, mas como também era novo, também tinha ali, embora já tinha uma bagagem, então mesmo sendo muito novo já tinha alguma bagagem, então era mais ou menos fácil. Meu currículo, embora não tivesse faculdade, era um currículo bom, e ali eu fui construindo meu nome, fui construindo uma marca, fui construindo. Na Petrobras, em 2002, eu já havia ganhado o apelido de Gago, e esse apelido encaminhou comigo na Petrobras e aqui no Rio, porque quando eu cheguei no Rio, eu vim por um amigo que me trouxe, e esse amigo, ele me trouxe para fazer uma entrevista, me convidou para fazer uma entrevista, botou meu currículo aqui, e foi por minha porta de entrada aqui no Rio, onde eu vi de mala e cuia, chegando aqui em 2005. Até 2007, trabalhei nessa empresa. Depois eu fiquei troquei por algumas empresas, passei por algumas empresas muito ruins, mas muito ruins. Mas de nome, de certo nome relevante no mercado, de certo nome e expressão aqui no mercado, mas eu não sabia quão ruim era. E na prática eu tive uma experiência muito ruim com algumas empresas muito grandes. Mas já para 2008 eu fui para a CIT, onde eu tive a oportunidade de trabalhar novamente com arquitetura. E aí já com a arquitetura .NET, e também um dos meus clientes era a Petrobras. No entanto, a gestão aqui do Rio era uma gestão bem, bem complicada. E no final das contas eu tinha oito projetos simultâneos, oito projetos acontecendo simultaneamente, e fazer a arquitetura de oito projetos simultaneamente é uma coisa extremamente inviável, principalmente porque você faz parte da arquitetura, você tem um apoio diário, tem um contato muito próximo com o desenvolvedor, você compreender o que ele está fazendo e pegar feedback, e às vezes construir algumas coisas, alguns facilitadores, algumas coisas que podem ajudar quem está desenvolvendo, ou ajudar, ou eliminar algum trabalho mais complicado, algo do gênero. Então minha decisão foi abortar, já não dava mais para continuar ali com oito projetos, porque aquilo era completamente inviável. Não fazia sentido ficar numa empresa que não me dava jeito de trabalhar E porque trabalhar com 8 projetos simultaneamente é humanamente inviável, você não acaba não fazendo nenhum direito. E assim, eu optei por sair e voltar a desenvolver. Foi uma decepção com a arquitetura aqui no Rio. Mas já em 2010 eu já volto como arquiteto novamente, num grande projeto. E dali para frente, de 2010 para frente, eu trabalhei só exclusivamente com arquitetura. Em diversos. Nesse meio tempo, entre esse trabalho com arquitetura na CIT e a minha ida para a VETEX para desenvolver mesmo, eu acabei. Isso durou 1 ou 2 anos. Então, já em 2010, 2008 estava na CIT, 2009 para 10 estava mais ou menos na VETEX. E 2011 eu aceitei uma proposta para ir para a CIT. Na CIT eu recebi uma proposta para ir para São Paulo, passar algum tempo em São Paulo num mega projeto. Então, logo depois da CIT eu já estava com eu tive uma passagem pela iMúsica e depois eu fui correr com arquitetura para alguns projetos. Na iMúsica, essa foi a minha primeira passagem na iMúsica. Então, ao longo da minha carreira, eu tenho algumas grandes passagens pela iMúsica, passagem pela CIT duas ou três vezes, passagem pela BRQ 2 ou 3 vezes. E eu sempre gostei de deixar as portas abertas para poder voltar, enfim, em algum momento. Isso sempre aconteceu. Sempre que surgiu a oportunidade, eu mandava currículo, assim, meu nome era lembrado. Eu sou grato por isso diversas vezes. E nesse processo de ser chamado para aqui, para acolá, para projetos, eu peguei muito projeto bomba, peguei muito, muito rabo de foguete e cresci muito assim. Cresci muito vendo, trabalhando com open source, sempre com mindset de open source. Eu já havia começado lá na BRQ, lá em 2006, mais ou menos, 2006 para 2007, já havia começado a criar o Oragon, que é meu projeto de arquitetura. Eu já havia começado a desenhar alguns mantras. Do que eu estava vendo com o Spring. Então, o Spring me trouxe alguns mindsets que me chamam muita atenção sobre o que é uma arquitetura clean, o que é uma arquitetura limpa, do ponto de vista de conectividade, conectando a arquitetura no teu código de negócio, como é que você constrói um código de negócio sem interferência ou sem codificar efetivamente a conexão com o mundo externo, seja para fila, seja para exposição de serviço, seja para algumas coisas. E isso já me deu, por exemplo, muitos insights de como seria uma arquitetura ideal. Isso lá perto de 2007, 2008, um pouquinho nessa época. Então eu comecei a levar esse projeto, levar o Oragon, crescer o Oragon e implantando o Oragon em cada empresa que eu passava. Lá para 2010, 2011, eu já implantei o Oragon. Cheguei a fazer um esboço de uma implantação dentro da B2W, mas esse projeto foi um projeto para São Paulo. Aqui no Rio, eu trouxe ele na BRQ, eu usei bastante quando eu voltei pela segunda vez, que era para fazer a gestão dos sistemas internos, então tinha uma arquitetura de boa parte ligada ao Oragon. Já. E 2014 também, eu fiz isso com 13 para 14 na iMúsica. E mais tarde eu fiz isso, eu não lembro mais do fluxo mais ou menos, tá? Mas em linhas gerais eu fiz algumas grandes implantações do Oragon. E o Oragon é a arquitetura padrão em alguns projetos que estão no ar ainda. E aí em 2014 saiu a notícia de que o. De que o Oracle, de que o Oracle não, de que o .NET ia sofrer uma grande mudança, vou ele partir para o Linux. Aí eu passei a entender. Isso para mim era bom, tá? Sempre para mim foi um ponto positivo. Mas eu passei a entender também de outras demandas, de que eu precisava, por exemplo, trabalhar diferente diversos aspectos. Então ali eu tinha problemas com o local storage e o trace, o call context de uma aplicação web, uma aplicação normal, quer dizer, eu usava infra de remoting para fazer algumas tarefas legais, como passar um contexto entre um stack de requisições, e isso passou a não ser viável, então eu dei a pausa no Oracle e voltei agora. Tem 1 ou 2 anos, voltei agora em 17, mas ficou mais ou menos 2, 3 anos parado. Mas antes disso, antes dessa pausa, eu implantei diversos serviços com Elkstack, Elasticsearch, Logstash, Kibana, falando ainda de .NET Framework, nem .NET Core ainda. Quando saiu .NET Core, eu me apaixonei e foi. Eu estava esperando aquilo já ansioso por anos. Saiu .NET Standard também, foi uma puta oportunidade para poder fazer umas mudanças no Oracle, principalmente, e desenhar algumas coisas novas. Tinha umas coisas para serem redesenhadas que precisavam. Afinal das contas, o projeto já tinha quase 10 anos. E nesse modelo, nessa loucura, veio a oportunidade de criar muita coisa legal, criar muito projeto divertido, muito projeto curioso. O ponto de destaque foi uma reestruturação que eu fiz na eMúsica. Então, lá para 2013, para 2014, eu fiz uma mega reestruturação na parte de back-office, que é uma parte bem interessante. E a gente tinha. O back-office cuida basicamente da entrega de da rece, do recebimento, integrações das músicas que a gente recebia. A música tem um metadado bem complexo. Embora possa parecer no celular que você só tem dois ou três players, dois ou três dados, como artista e compositor, ou talvez disco, alguma coisa do gênero. Em linhas gerais, você tem ali muito, mas muito metadado, porque não é só isso que faz uma metadada de uma música. Tem muita informação que não aparece no player. E essa muita informação tem gestão, e ela influencia no pagamento, e ela influencia no royalty, ela influencia em diversos aspectos operacionais do comércio de música, principalmente no Brasil. Inclusive processo de autorização, processos mais pesados. Assim, eu refiz a integração. O primeiro ponto que a gente tinha era um cenário bem completo, bem complexo de problemas, mas problemas padrões. Tipo, não era a primeira reestruturação que eu havia feito, já tinha feito outras reestruturações. Então, a primeira vez que eu fui para a música já era uma reestruturação, em que, embora não deu. Em 6 meses eu fui para estruturar .NET com .NET. Em menos de 6 meses eles botaram um arquiteto Java para fazer tudo Java, e, enfim, uma loucura. E em 2010 em dezembro eu já tinha chutado o balde, não fazia sentido estar ali mais. Então eu saí em dezembro para ir para, não lembro para onde, eu acho que saí de lá para ir para Vetex. Acho que foi assim o caminho. Foi da CIT para música para Vetex. Acho que foi esse o fluxo. Não lembro muito bem, talvez se eu pegar o currículo eu lembro. E aí, nesse processo de. Na saída da Vetex, eu fui para o Pactual, BTG Pactual, para outra reestruturação. Já uma reestruturação baseada em serviços. Então, eles não haviam tanto trabalho com serviços. A ideia era fazer uma primeira POC de um conjunto de serviços, bem inspirado no SOA, isso perto de 2010, 11, por aí. E. Perto de 2010, tá? Então, esse projeto foi um projeto curto, mas foi um projeto bem feito, bem resolvido, onde o processo foi entregar um conjunto de serviços SOA para essa galera. E foi um projeto bem legal. Embora um dos problemas desse projeto era ter usado o Unity de injeção de dependência e dependência injection. Aquilo realmente era um pé no saco. E nesse meio tempo, por diversos momentos e oportunidades, eu usei meu conhecimento de infraestrutura, eu me aprofundei sobre outras perspectivas, conheci um monte de soluções open source para você compor com .NET. No, na eMúsica, por exemplo, foi quando eu conheci o GrabTMQ, de perto, né? Sabia da existência, mas não havia contato ainda. N-Hybrid eu conhecia já desde da Petrobras, desde Macaé. Além disso, o que eu mais usava? Jenkins, eu conheci em 2010, eu tive primeiro contato com Jenkins em 2010, quando estava na B2 Lava em São Paulo. Então, eu fui trazendo soluções, eu fui incorporando soluções à minha bagagem, onde eu pude efetivamente ter ali contato com soluções open source que me ajudavam muito, me davam muito poder e autonomia para fazer as minhas coisas ou mais automáticas ou mais automatizadas. E o Oregon também havia caminhado numa direção bem legal, onde Na música eu já fazia hospedagem dinâmica de projeto, então eu só construía as DLLs e configurava ali a parte de endpoint e tudo, principalmente porque eram basicamente serviços. Então eu usava a parte do Spring, fazia uma abstração em cima do Spring para poder fazer pegar os objetos que eram necessários para startar. Já startava todo mundo, e isso eu conseguia fazer a alocação dinâmica. Como eu já usava filas ali, eu conseguia determinar quantidade de threads por fila, já era ir para a aplicação nem sabia que existia fila, do ponto de vista de quando você olha para um método de negócio, para um serviço, para um método que recebe uma chamada de uma fila, que ele é acionado, ele é ativado, seu processamento por uma fila, você nem percebe que existe isso se você não olhar a configuração, porque no código você não vê isso claramente, já que não é uma implementação específica, é uma implementação genérica que conecta, por exemplo, uma fila num método. E se o método executou sem exception, eu faço o acknowledge no final. Se não, eu faço o noEck ou lanço uma exception, enfim, cancelo aquela atividade e a mensagem volta para a fila, outro nó pode processar. E assim a gente fez uma arquitetura gigante de filas. Eram 8 filas de processamento e a gente processava sei lá quantos players. A gente aumentou o throughput monumentalmente e deu automação numa coisa que era manual. Assim, antes da. Na minha entrada, se abria Visual Studio, trocavam duas variáveis que estavam fixas no console, duas, três, quatro variáveis, 10 variáveis. Se eu trocava aquilo, começava a processar, que nem apertando play dentro do Visual Studio, num servidor lá em produção, lá do lado do ambiente onde estavam as mídias. E isso é muito nocivo para um processo de TI, para um processo de tecnologia. Trabalhar assim não é um projeto, não é uma coisa legal, não é uma forma legal de se trabalhar. E dessa forma a gente foi, não foram só flores, assim, encontrei muita barreira com Oracle, encontrei muita barreira com. Principalmente quando, no mundo do .NET, falar de OpenSUSE sempre foi uma puta barreira, foi muito complicado. Todo mundo naquela vibe de Link to SQL, ou de Anti-Framework, ou de não usar em Dependency Injection em versão de controle, ou você usa injeção de dependência sem versão de controle. E fica um negócio zoado, fica um negócio complicado de você, às vezes, falar de tecnologia, falar de padrão e. Porque as pessoas não conhecem aquilo que elas estão executando, elas não têm um nível bom de conhecimento sobre como as coisas rodam por baixo, e isso me fazia falta. Isso era uma coisa que fazia falta nos times, e desde então eu comecei a trabalhar no processo inverso de entregar conteúdo. E produzir informação, produzir transformação e trazer de um jeito qualquer, eu não sei se eu alcanço meu objetivo, mas trazer alguma coisa para a comunidade que mostre a possibilidade de falar de tecnologia, de falar de .NET de um jeito diferente, de um jeito que a gente tem open source, em que a gente usa soluções de mercado, em que a gente não reinventa a roda, a gente pode trabalhar em conjunto com tanto com o Ocelot, que é um API manager feito em .NET, quanto com o Kong feito em outra tecnologia qualquer que eu não lembro qual é. E isso não é um problema, isso não pode ser um problema. A gente não tem que encarar outros players com outras tecnologias como Java, como Go, como Python, como concorrente, porque não faz sentido. Para a gente, nosso papel não é defender .NET C Sharp, é defender tecnologia, melhor tecnologia para cada problema. E há cenários em que você compõe, por exemplo, .NET com Elasticsearch. Elasticsearch é um cara de Java. Não faz sentido você criar barreiras para esse tipo de coisa. Não tem problema nenhum você usar .NET com Java, tudo funciona bem. E cada um no seu papel. E é dessa forma que eu lido com tecnologias, ou com meus projetos, ou com a comunidade. É sempre tentando trazer a visão de quem trabalha com .NET para uma visão mais aberta, do mundo mais aberto. E eu já sempre fiz isso antes, inclusive, da era Nadella. Eu fiz isso sofrendo muito desde a época do Balmer. E convivo com isso, faz parte do jogo. Hoje está muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil falar de .NET com open source. Hoje .NET é open source. Mas eu sou de uma época que isso não era assim. E enfim, e faz parte brigar por isso. Faz parte, vale a pena. A gente tem muita solução legal e dá para compor solução, dá para fazer muito compondo solução. Então, se você, por exemplo, acha que Rabbit é uma solução complexa demais, não, não é. É uma solução que tem três fundamentos. Se você pegar os três fundamentos, o Rabbit você aprende em 1 ou 2 dias, assim, de ponta a ponta. O que vai faltar no Rabbit para você são padrões, que é uma coisa mais complexa e abstrata mesmo. Mas, em linha geral, você aprende em 1 ou 2 dias, pé na roda. Docker é uma coisa que assim, nessa visão, e lembra, vamos voltar lá do meu pai, de como eu estruturo meu pensamento sobre as soluções que eu uso, como que eu preciso conhecer as soluções que eu uso. Quando eu vi a possibilidade de trabalhar no Linux, trabalhar com containers, eu me dediquei muito a entender Docker a fundo, entender CLI de forma bem extensa, ter ali uma cobertura de compreensão e utilização extensa da CLI, utilização de como funcionam os containers por baixo dos panos, como é que funcionam as imagens, como é que funciona a parte de layers, como é que funciona a parte de build, como é que funciona o cache de build, o cache de layers de imagem, como é que as imagens são distribuídas, como é que acontece esse file system distribuído, locão, como é que funciona a parte de networking, que tipo de network, quais são as features de uma network, por que que uma rede bridge, por exemplo, uma rede bridge padrão se comporta diferente de uma rede bridge que você cria na mão com Docker Network Create, por que que isso é diferente, qual é o impacto disso, o que que isso traz diferença, como é que você usa esses caras, por que que você usa, quando você usa bind, quando você bota o proxy reverso na frente. Então, eu também tive bastante contato com a Nginx, com outras soluções do gênero. E isso foi enriquecendo o meu leque de possibilidades. E já desde 2000 e não sei, desde, enfim, nesse processo todo, eu sempre tive servidor. Em 2017 eu já tinha servidor próprio, mas era servidor Windows. E lá para 2000, aí tem servidor Windows, depois joga fora, tem, não tem. Passei alguns anos assim, cria blog, morre blog, cria blog, morre blog. Em 2014, mais ou menos, ou 2015, é quando eu de fato crio esse último servidor, onde eu já trabalhando com Linux, porque já que na música eu tinha algumas tarefas para fazer com Linux, principalmente a implantação do Rabbit Redis, eram caras que a gente rodava já com no Linux porque performava muito melhor. E o fato de trabalhar com Linux me trouxe desafios que eu não conhecia Linux bem. Eu não tinha uma experiência próxima com Linux. Eu precisei ter essa experiência para poder cuidar daquilo. Lembra que eu só uso aquilo que eu controlo porque eu quero. Não porque eu queira ter controle, tá? Mas o que eu quero ter é a flexibilidade de tomar decisão. E eu preciso conhecer aquilo relativamente a fundo para poder resolver problemas, entender melhor forma de uso, entender. Embora nem sempre eu consiga, tá? Nem sempre eu consiga ter a profundidade de conhecimento que eu gostaria de ter nas tecnologias que eu gostaria de ter. Mas é um mantra, é um caminho a ser percorrido, é um caminho a ser seguido. É sempre uma direção em que eu olho, em que eu tento seguir aquilo. Então, algumas vezes eu tomo decisões com um pouco mais de risco, outras com menos risco, mas é sempre um caminho a ser trilhado em busca de soluções que realmente entreguem muito valor. Nesse processo, eu criei meus próprios servidores e aí fui migrando só de data center para data center. E aí aprendi outras soluções também de migração, aprendi também outras soluções que ajudam nesse processo, porque você acaba enriquecendo o seu leque de possibilidades e esse processo de administração me deu muita maturidade no desenvolvimento para Linux e na administração de Linux, na gestão de Linux. E no entendimento das preocupações que você precisa ter, inclusive de segurança e de outros aspectos nessa linha, que mudaram, inclusive, minhas direções de aquisição de serviço. Então, hoje já preciso de serviço que tenha firewall, faça alguns controles, faça alguma gestão. Hoje monitoro, sei lá, em quantos níveis as aplicações, enfim. Tem bastante coisa legal, fui criando muita coisa ao longo desses anos e tenho feito um trabalho junto à comunidade exatamente nessa linha de conscientização, de tentar mostrar um mundo com .NET Open Source, que o mundo pode ser melhor, principalmente com Se a gente falar das evoluções que a gente teve nos últimos anos, era inimaginável pensar que você viria com um container de Depressa Injection direto no Aspinet. Hoje você tem isso. E esse container também não serve só para o Aspinet. Você está ali ligado também a serviço de gRPC. gRPC dentro do Aspinet Core também é outra coisa inimaginável. E pensar nesses elementos hoje, em 2019, era uma coisa inimaginável em 2015, 12, sei lá, 2015 não, mas 2012, por exemplo, 2013, 14. Eram só coisas que você não tinha como imaginar que isso pudesse acontecer. A participação agora do MVP me dá possibilidades para estar mais perto da equipe de produto, tá possibilidade de estar mais perto. Eu estou começando, embora eu tenha entrado em outubro agora, estou começando a participar de um e-mail ou outro, participar de uma outra conversa, tento interagir mais, tento entender mais as discussões que estão acontecendo, já que a gente tem essa acesso a uma lista rica. E tenho aproveitado isso também para falar de .NET, para falar de .NET Open Source, para falar de como a gente cria projetos, como a gente estrutura projetos, sem o viés bairrista, sem vamos compor .NET, fazer uma inspeção de código com SonarQube, e SonarQube é Java, tá, e daí? Isso é um problema? Deveria ser um problema? Não, não é. Vamos trabalhar com Python junto, vamos integrar Python .NET, vamos trabalhar com Node.NET, vamos criar API Node usando Bridge para trabalhar com .NET. Tem uma série de recursos interessantes. Vamos usar gRPC. HTTP não é bala de prata. Já tem Microsoft não, mas já tem Spotify, já tem Netflix como case, tem a Square como case. Tem muita gente grande com case e com cenários reais de por que migrou. Então há a possibilidade da gente olhar para .NET, olhar para o mundo de arquitetura e com outra perspectiva. A propósito, desde 2016, eu estou na Ibix como arquiteto de soluções e trabalhando diretamente com vendas. Então lá a gente já fez chatbot, plataforma de chatbot. Essa plataforma nossa é um meio de chatbot, permite plugar. O único apelo dele, o único apelo de vendor é precisar do bot framework registration service, mas que é o nosso front-end definitivo, assim, mas de back-end ele trabalha com qualquer NLP, trabalha com Microsoft, Watson, Google, trabalha com todos os players de NLP, todos os players de computer vision e players novos. Ele é um cara agnóstico para você construir pipelines de processamento baseado para atender a bots. Então você pega um fluxo de negócio, pluga nele, bom, daqui a pouco você consegue integrar ali tudo que você precisa para construir uma conversa com log, com uma série de coisas legais, com interface gráfica, tudo bonitinho. Então a gente criou bastante coisa nesses últimos anos e isso virou discurso para cliente. Além disso, a gente teve algumas vendas legais que foram feitas já na Ibix. O Oregon também, voltei a. Agora em 2018, 17 para 18, eu voltei a mexer no Oracle. Então saiu, por exemplo, o .NET Standard, eu queria usar Spring, não tinha o Spring .NET, que é um cara que eu trabalho desde 2006, mais ou menos, 6 ou 7. O Spring já não tinha port, eu portei, e aí foi um maior rolo pro pessoal pegar para fazer e não fizeram. E aí eu acabei criando um fork do Spring para trabalhar direto no .NET Core, e assim a vida foi guiando, as coisas foram acontecendo e foram surgindo projetos, foram surgindo demandas novas, e como resultado a gente está hoje com esse leque de falando de tudo que é assunto, de tudo que é possibilidade. Então, de um lado a gente fala de Docker, do outro lado a gente fala de Kubernetes, daqui a pouco a gente fala de Jenkins e integração contínua e ALM, ou a gente fala de Git e SourceTree e outras soluções de front, ou fala de padrão de versionamento e gestão de branches, ou fala de gRPC, ou fala de Artillery para fazer estupro de API, né? Você fazer ali uma chamada, quantidade de requisições monumental para API, só para fazer teste de performance. E assim a gente vai. Construindo, falar em teste de performance, eu lembrei da Líder também, que é outra restauração, que foi essa fantástica também. Uma restauração muito legal, feita em 8 meses. Então, o projeto já tinha 4 anos rodando e rodava de. Esse foi, a Líder foi depois da. Foi em 2014, ela foi logo depois da Imusica. Ele, a demanda era mais ou menos a seguinte: esse já foi para na Líder, foi de novo pela BRQ. O projeto estava 4 anos na BRQ e estava sem arquiteto, não havia ali quem te cuidasse desses aspectos não business do projeto. Então a equipe de desenvolvimento estava desenvolvendo normal, como sempre desenvolveu, e acabou que em algum momento, na hora de botar em produção, ele não suportava 5 usuários, 5 a 10 usuários, acho que eram 5, e caía assim. A nossa demanda era ter 1.000 usuários conectados. E nesse processo, um processo em que eu levei, eu entrei mais ou menos no início do ano, mais ou menos perto de janeiro, e em 3 meses, passei 3 meses olhando o código, até achar o ponto de mexida. E em 3 meses eu consegui determinar qual era a mexida dos próximos quatro. E em 4 meses a gente realizou as mexidas necessárias. Porque o projeto era um projeto de 4 anos sendo desenvolvido, eu tinha que ter o mínimo de assertividade. E esse é um tipo de projeto em que eu faço refactoring, entrando e saindo do projeto sem conhecer o mínimo de negócio, e não há a menor necessidade. Inclusive, é uma das coisas que eu pretendo escrever mais, que é sobre como você compreende tecnologia sem entender negócio e tem bons resultados com isso, principalmente para eliminando ali alguns aspectos que são. Claro que não é que você, todo mundo, deva seguir esse caminho, mas existe um perfil de profissional que pode se dar o luxo de não saber negócio. Principalmente aquele que vive da tecnologia, pela tecnologia, para entregar negócio. Então, e os arquitetos também, principalmente. Então, você consegue fazer com que um dev tenha ali conhecimento de negócio, mas o arquiteto pode não ter. E é possível que ele tenha muitos bons resultados, principalmente se ele não tiver. Eu acredito muito nisso, porque eu acredito que não só ele precisa não ter, para ele poder sair da caixa e conseguir dar uma solução que não foi pautada naquela demanda de negócio, ou pela perspectiva do que já tem, mas pela perspectiva nova do que ele pode vislumbrar de solução para aquilo, sem o vício do negócio, que é um dos vícios que levam a você não questionar a forma como as coisas são feitas, no modo mais básico possível. E isso pode resultar numa discrepância muito grande entre o que você produz de qualidade de código, ou produz de solução definida, em relação ao cliente, ao projeto, a tudo. Bom, esse foi mais ou menos um overviewzaço da minha carreira, um overviewzaço do que eu fiz em tudo que é projeto, em tudo que é empresa. Eu acredito que tenha deixado algumas empresas de lado. Eu acho que eu não falei da Stefanini, eu não falei de alguns outros projetos. Enfim, posso estar esquecendo, mas talvez eu cite em algum outro momento. De qualquer forma, no site tem um currículo completo, tem ali histórica completa, o LinkedIn também tem. Mas a ideia era muito mais falar de onde eu vim, o que eu defendo. Inclusive, comentar agora que esse podcast é exatamente para ter esses bate-papos. Claro que o propósito desse podcast é ser muito mais curto. Então, esse próprio podcast que está bem longo, mas a proposta, e o primeiro tem de ser longo mesmo, mas a proposta é fazer algo curtinho, na casa dos minutos, poucos minutos, 10, 5, 10, 15 minutos no máximo, talvez estourando 20 em algum cenário ou outro. Inclusive, eu acho que o próximo já é o de infraestrutura. Está na casa dos 15 minutos. E a intenção é realmente ter um bate-papo, mostrar a tecnologia, falar do que eu estou fazendo e usar o podcast, porque é muito mais fácil do que a gravação de vídeos. Então, não preciso ter um trabalho de arrumar o corte e a volta do vídeo é muito mais fácil, do áudio é muito mais fácil. Então, tem alguns elementos que são mais fáceis se a gente faz com áudio, porque eu posso pegar o celular simplesmente gravar. E isso me dá velocidade para produzir mais conteúdo. E aí eu consigo ter uma interação quase que diária. Eu vou tentar fazer com que seja diário em algum momento. Ainda não está certo sobre isso, mas é uma tentativa tornar isso diário ou quase diário. Beleza? Bom, muito obrigado até aqui. E um ponto legal sobre esse podcast: a gente vai poder se falar, a gente vai ter meios de nos comunicarmos usando uma mensagem de voz. Então você vai poder mandar uma pergunta, eu vou poder incorporar no podcast e responder. Então é possível que você, sua pergunta vire um episódio ou faça parte de um episódio qualquer. Então, fica de olho no meu site, eu vou achar um espaço para isso e vou tornar isso, desculpa, eu vou tornar isso possível. Então você me responde você me faz a pergunta e eu te respondo em algum outro episódio, beleza? Bom, muito obrigado por me escutar até aqui. Não imagino quanto tempo tem, mas eu acredito que já tem 1 hora de podcast. Beleza, muito obrigado. Tchau, tchau.